E você está acompanhando o Jornal da USP no ar nesta manhã de sexta-feira. E vamos começar o jornal falando sobre economia. Neste tempo de crise, de pandemia, o Fundo Monetário Internacional estimou em 5,3% o quanto o PIB brasileiro deve encolher, devido, claro, à crise provocada pela pandemia do coronavírus. Esse seria o pior desempenho econômico do país, mas não é só. A crise é global. O FMI também faz projeção para o Produto Interno Bruto Global, que deve recuar 3%. Seria também o resultado mais fraco desde a Grande Depressão de 1929. As projeções são ruins também aqui dos especialistas no Brasil, até piores. Isso já provocou uma aprovação de recursos para aliviar dívidas de países. Converso sobre o assunto com o professor da Faculdade de Economia e Administração, a FEA-USP, Paulo Feldman. Mais uma vez aqui conosco, sempre muito bem-vindo. Bom dia, professor.
Bom dia, Roxane. Muito obrigado pelo convite. É um prazer muito grande poder falar para a Rádio USP.
Professor, essa tragédia já está anunciada. Tragédia porque é uma recessão, será uma recessão global, com impactos terríveis para determinadas regiões, alguns países, mas até mesmo a economia da China, que sempre foi motor disso tudo, tem feito projeções muito negativas.
Sim, você sabe que o que surpreende nessa crise é que as previsões mudam a cada 15 dias, mais ou menos, né? E mudam drasticamente. Você vê, ontem, essa semana, saíram previsões do FMI, como você mencionou, do Banco Mundial, mas que são muito piores do que as previsões que eram feitas há 2 semanas atrás. Então, agora já se prevê uma recessão muito grande, uma queda muito grande no crescimento desse ano, e a situação realmente é terrível, porque aparentemente ainda não se tem uma ideia clara do futuro, mas é muito provável que essa situação piore ainda mais. Hoje mesmo, os jornais falam de previsões sobre a economia da China, e se previa que a China, sim, ia ter uma situação razoável, porque conseguiu sair da crise rapidamente. Não, hoje já se fala que a China este ano não terá crescimento nenhum e que talvez até ela tenha uma queda, ao contrário do que se imaginava, porque a retomada, mesmo na China, está sendo muito tímida. Alguns aspectos que não se previa e realmente eram muito difíceis de prever, como, por exemplo, o fato de que, mesmo quando as pessoas são liberadas para novamente, então, voltarem a sair de casa, termina a quarentena, termina o bloqueio, as pessoas têm medo. As pessoas ficaram traumatizadas e as pessoas não saem de casa. Os restaurantes estão abertos na China, mas as pessoas não vão aos restaurantes. O índice de abstenção nas fábricas chinesas está enorme. As pessoas estão com medo de ir trabalhar, as pessoas têm medo de tomar metrô, as pessoas estão adotando outros meios de transporte onde elas não têm o contato nenhum com ninguém. Então, veja, isso tudo, mesmo num país como a China, que já está saiu desse bloqueio, dessa situação, há algumas semanas. Então, realmente a situação é muito preocupante. Essas projeções econômicas, elas têm sido muito, muito negativas nesses últimos dias, mas eu temo que ainda nós vamos ter números piores, porque a verdade é que ainda não se sabe quando que efetivamente o bloqueio, esse lock-in vai terminar aqui no mundo ocidental. Alguns poucos países da Europa começaram a liberar as atividades. A Áustria, a Finlândia, mas são países pequenos, onde a epidemia não teve um impacto muito grande. No caso do Brasil, estamos ainda numa fase anterior ao pico. O pico, efetivamente, como tem sido colocado pelos epidemiologistas no Brasil, ele ainda vai acontecer provavelmente daqui a um mês. Mas depois do pico, você ainda tem um período grande onde as pessoas têm que manter o distanciamento. Imagine então que isso vai acontecer, vai entrar no segundo semestre. Então, para a economia brasileira será um impacto seguramente muito, muito difícil e eu temo que vai ser pior até do que a média mundial.
Professor Feldman, os países têm encontrado recursos para atender essa pandemia, vão se endividar, muitos estão em situação fiscal difícil, o Brasil é um deles, países da América Latina também sofrerão um impacto muito grande, os países pobres, né, já estão considerando perdoar as dívidas por 12 meses para que eles possam usar os escassos recursos de alguma maneira na pandemia. Algumas medidas vão sendo tomadas. Claro, o FMI, Banco Mundial, eles têm obrigação nesse momento de ajudar a todos os países que necessitarem. Agora, estas medidas vão aliviar a situação momentaneamente, mas se essa crise se prolongar, mesmo esse tipo de ajuda pode se diluir?
Justamente, não existe outra alternativa neste momento. Os governos têm que atuar fortemente. Os governos estão atuando. Você vê que mesmo no Brasil, o governo, que sempre foi um governo neoliberal, contra a intervenção do governo, o governo tem feito muita coisa, tem colocado auxílios para as pessoas, aumentado o Bolsa Família, o governo colocou mais empréstimos para as empresas, principalmente as pequenas empresas, novas linhas de crédito. A saída é essa, o governo tem que ajudar. Acontece que o recurso do governo é finito também. Chega uma hora que o governo não tem mais como colocar tanto dinheiro na economia, porque aí inverte o problema. O governo se endivida demais. E isso acaba gerando a necessidade, muitas vezes, do governo emitir dinheiro, o que acaba gerando inflação, a gente acaba entrando numa bola de neve muito ruim. Eu acredito que nós temos que começar a pensar nas saídas. Como que o governo vai conseguir colocar todo esse dinheiro que tem que colocar, na economia, sem que haja uma crise maior? Não vejo outra saída que não seja os impostos emergenciais sobre quem está ainda numa situação razoável do ponto de vista financeiro e econômico. Você tem ainda empresas que estão numa situação razoável. Nós tivemos essa semana um caso muito interessante no Brasil, eu acho que louvável. Uma das maiores instituições financeiras do Brasil, um dos maiores bancos, fez uma doação de 1 bilhão de reais. Isso é altamente positivo, tem que ser saudado. Agora, essa medida, ela teria que ser acompanhada por várias outras empresas. Muitas empresas tinham que se sentir estimuladas a fazerem doações. E essas doações, que muitas vezes, na minha opinião, deveriam ser para o próprio governo, porque ninguém melhor que o governo, sempre, por mais complicado que seja o governo, e o nosso, claro que é bastante, ninguém melhor do que o governo para saber como alocar esses recursos. Então, o que eu acho é que nós precisaríamos criar imediatamente um imposto de emergência sobre a riqueza, mas também deveríamos facilitar a vida de quem doa. Como essa doação foi feita agora. Isso seria um estímulo para doações. Então, por exemplo, quem doa pode abater do imposto de renda a doação. Isso seria muito importante, porque nós iríamos estimular outras grandes empresas a fazerem suas doações. Uma doação de 1 bilhão de reais é uma coisa muito importante. Imagina se nós tivermos 10 doações dessas. Agora, para você ter isso, você vai ter que ter uma isenção para quem doa. Então, esse tipo de medida tem que ser buscada. Qual é a forma de prover os recursos que vão minimizar esses gastos enormes que os governos estão tendo? E no mundo inteiro. Essa é uma discussão que hoje acontece em todos os países do mundo. Mas, por exemplo, nos Estados Unidos e em vários países europeus, as doações são isentas do imposto de renda. Então, por isso que há tantas doações lá e poucas aqui. Esse é um tipo de medida bastante adequado. Agora, nós temos que também, nesta hora, é urgente que o Brasil tenha um plano de longo prazo. Porque você veja o que aconteceu agora. Por que nós destruímos a nossa indústria nesses últimos anos, né? Nós agora ficamos sem capacidade sequer de fabricar máscara. Esses ventiladores, que são hoje fundamentais, eles não são complexos do ponto de vista tecnológico. São relativamente fáceis, mas o Brasil não sabe mais fabricá-los. Por quê? Porque o Brasil ficou sem capacidade industrial. Então, nós temos que repensar na nossa indústria. Daqui para frente, a globalização vai sofrer um baque muito grande. Os países têm que reaprender a fabricar. Não vai dar mais para comprar o que a gente precisa na China, não vai dar para mais a gente buscar matérias-primas na Ásia. A gente tem que aprender a fabricar isso. E nós temos pessoas competentes, gabaritadas, tecnologia. Só que desistimos de fazer isso porque, claro, era mais barato comprar lá fora. Mas agora ficou claro que estrategicamente não é bom para o país ser dependente de compras em outros países. Isso vai acontecer agora com o mundo inteiro. Os Estados Unidos já estão tomando medidas para diminuir a sua dependência da China, principalmente na área de eletrônicos, na área de informática e principalmente na área farmacêutica, que é onde a coisa ficou pior agora.
Professor, é uma guerra que se instala. E mesmo com toda essa globalização, cada qual defenderá mais do que nunca os seus interesses e vai buscar até se fechar. É um aspecto dessa globalização que neste momento é colocada em xeque, né?
Total, e isso preocupa muito a nós brasileiros. Por quê? Veja, hoje saiu uma notícia de que o governo francês vai dar grandes subsídios para os seus agricultores. Ou seja, nos Estados Unidos a mesma coisa, a agricultura norte-americana vai ter subsídios, inclusive na produção de soja. Isso significa que a nossa agricultura brasileira, que é uma grande exportadora, vai ter problemas, porque agora vai ter que competir contra essas outras que vão estar apoiadas pelos seus respectivos governos. Vai ser muito mais difícil para o Brasil vender soja no exterior, vender milho, vender carne, porque agora os países vão se fechar. Cada um vai proteger a sua economia e principalmente a sua agricultura. A alimentação passa a ser uma coisa altamente estratégica para todos os países. Ninguém mais vai querer depender de importar alimentos, assim como remédios. Então, nessa hora, eu temo que, infelizmente, a globalização vai sofrer um baque muito forte. Vai haver um crescimento do protecionismo, como já vinha acontecendo, né?
Sim,
Interessante,
sim.
porque com o Trump houve uma guinada na globalização. O Trump acabou sendo um governo altamente protecionista, e como é o país mais importante do mundo, os Estados Unidos, isso provocou um baque grande na globalização. E esse baque agora vai ser muito maior. Os países vão se fechar. E o Brasil, então, tem que fazer um plano urgente para essa nova situação. Quais são os setores que nós, no Brasil, vamos proteger? Quais são os produtos que nós queremos fabricar no Brasil e que nós não queremos importar mais? Então, eu acho que a coisa mais importante que tem que ser feita neste momento no nosso país é um plano de longo prazo, definindo o que é prioritário e o que não é prioritário. Um plano como esse não é simples, porque não é só definir quais os setores que são melhores ou que não precisam de proteção, ou que precisam. Você tem que formar recursos humanos para esses setores, você tem que, em alguns casos, permitir a importação de máquinas para determinados setores. Então, é algo importante que a gente ainda não está envolvido. Eu não vejo nenhuma movimentação do governo nesse sentido, mas é algo fundamental. Por quê? Porque daqui para frente a globalização sofre um baque muito grande.
É o que o senhor está dizendo. Então, o senhor aponta aí em duas direções importantes. Uma seria uma criação de uma contribuição, né, de um imposto emergencial para as altas rendas, obviamente que a gente está falando disso, e um planejamento para retomada da economia. Porque a gente está resolvendo a situação de crise, mas tem que ter um plano para a retomada da indústria, da produção agrícola interna. É isso que o professor está apontando como saídas. Quer que a gente levante os problemas, mas tem que direcionar também algumas soluções, né, professor, para concluir.
Há exatos 30 anos atrás, o Brasil era uma das maiores potências industriais do mundo. O Brasil fabricava qualquer coisa. O Brasil fabricava avião, automóvel, remédios, roupas, e exportava alguns com muito sucesso para vários países. É claro, nós tínhamos problemas. Alguns produtos daquela época eram muito ruins. O Fernando Collor assumiu, chamando os nossos automóveis de carroça, os computadores também eram de baixa qualidade, e aí, de uma hora para outra, abriu-se o mercado e a gente destruiu completamente a nossa capacidade industrial em 30 anos. Naquela época, a indústria representava um terço do PIB brasileiro e hoje ela representa de 8% a 9% apenas. Isso mostra que nós já fomos uma grande potência industrial. Podemos voltar a ser. Você tem que escolher os setores certos para privilegiar. Mas eu acho que há saídas. Há saídas. Um país grande como o nosso tem um potencial enorme de se sair bem daqui a algum tempo. Só uma coisa que eu queria comentar, Roxane, que eu acho importante. Além do imposto sobre riqueza, que esse sim se faz necessário nesse momento, é importantíssimo que se criem mecanismos para estimular as doações. Você tem que ter estímulo, senão não, as doações não acontecem.
Claro.
E esse é um mecanismo importantíssimo nessa hora.
Eu conversei com o professor Paulo Feldman, da FEA-USP. Mais uma vez, muito obrigada, professor, por sua contribuição.
Eu que agradeço, para mim é uma satisfação muito grande, Roxane, falar com você e com os ouvintes da Rádio USP. Muito obrigado.